CBN Inovação.
CBN Inovação com o professor Aglibert Chagas, que está conosco, já participou do bloco anterior, já se apresentou. Toda terça-feira você tem o Aglibert Chagas aqui na CBN e toda quinta-feira, isso quando ele vem, toda quinta-feira, às 16h, CBN Inovação, na apresentação do Aglibert Chagas, que esteve ausente, né, presencialmente, mas graças ao milagre da tecnologia,
da inovação, né?
Da inovação, participou via Skype, Meet, uma série de outros.
É verdade, na semana passada eu fiz isso online aí, usando a inovação tecnológica do Meet aí, né?
A inovação é bacana, né, que a gente fala de inovação e a gente já falou sobre isso, mas é sempre bom reforçar, não, professor? A inovação, ela não significa única e exclusivamente estar ligada à tecnologia. A inovação acontece de várias formas.
Com certeza. A gente, quando ouve a palavra inovação, o senso comum é que está ligado sempre a um equipamento novo, a um carro, um avião, alguma coisa bem nova, com muita tecnologia, ou algum serviço, né? Bastante novo e tal. Mas existe aquela inovação trivial, que é organizacional. Isso pode acontecer na casa da pessoa, pode acontecer na escola, pode acontecer na sociedade, nas cidades, em qualquer lugar. A forma de organizar o teu trabalho, de organizar a tua empresa, ela é fundamental. E principalmente, se a gente for falar dos negócios, é a forma como você organiza o modelo do teu negócio. Eu gosto muito de um exemplo de uma rede de supermercados aí, que é o Walmart. Eles organizaram, por exemplo, a cadeia de valor deles. Como é que funcionava? Ele pegava, colocava uma latinha de milho para vender lá na prateleira, na gôndola. Aquele milho lá, ele passava por diversos atravessadores. E cada atravessador pegava uma fatia e ficava com lucro. Quando chegava lá na frente, ele tinha que colocar o preço muito alto e não vendia, não tinha competitividade, né? Então, o que que o Walmart fez? Ele começou a financiar a cadeia de valor, ao ponto de comprar terras, comprar a semente do milho, depois comprar a fábrica que enlatava, tudo que ele pôde financiar, ele financiou para chegar com preço competitivo na gôndola e ganhar da concorrência, né? A outra coisa interessante que eu gostei também é a concorrência entre o Walmart e o Carrefour. Se você pegar qualquer cidade aí, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Walmart, o Trios. E eu conversei com ele, falei, o anterior, né? Eu falei para ele, por que vocês vão junto com o Carrefour? Ele falou, sabe por quê? Toda vez que o Carrefour monta uma unidade, ele já estudou o mercado, ele já tem cadeia de fornecedor, ele já tem transporte, tem tudo. Então, significa que o mercado está bom. O que eu vou fazer é competir com ele. Aí, eu vou fazer o quê? Vou ver quais são a minha organização, melhorar a minha organização para competir melhor. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia. E essa inovação organizacional, ela acontece nos processos. Então, por exemplo, você está aqui na rádio. A rádio tem um jeito de fazer, né? Então, todo dia você chega, liga a mesa, tem um microfone, tem um jornalista, tem um apresentador, tem um monte de coisa para acontecer. De repente, você coloca uma plataforma digital para fazer algumas partes do facilitar o programa, né? Por exemplo, coletar informações, trabalhar a informação para deixar mais pronta para o jornalista, para o operador e tal. Tudo isso, quando você mexe, você está ganhando eficiência. E o que é inovação no final do dia, no final das contas? É melhorar o custo, melhorar a eficiência ou dar mais resultado para você, para a sua organização, para o seu negócio. Então, eu gosto muito dessa ideia, né, da inovação organizacional por isso. E o outro exemplo que eu trouxe para a gente ficar o nosso ouvinte aí, ter uma coisa mais palpável, hoje nós temos os aplicativos, né, de transporte aí, Uber e tantos outros, né? Por que isso foi importante? Antes era só um, era o radiotáxi. Você pegava, discava no radiotáxi, ele tinha que, às vezes, sair do ponto dele e viajar do outro lado da cidade para poder te atender. O que a Uber fez? Criou uma plataforma digital que ela pega o teu sinal de celular e mapeia onde você está e mapeia o celular do motorista e vê o que está mais próximo e coloca ele ali. Com isso, ela conseguiu derrubar o preço, porque o cara anda menos, gasta menos gasolina e atende mais rápido o cliente dele. Né? E sem contar outras coisas. Ela foi mexendo na forma de atendimento, aí você chega no carro, tem uma balinha, às vezes tem água, tem isso, tem aquilo. Então, tudo isso vai mexendo com a fidelização. Hoje, Hoje, nesse mundo digital que a gente está vivendo, o grande desafio de qualquer negócio é você fidelizar o cliente. E a inovação ela serve para agregar valor, para entregar um valor que fidelize o teu cliente. Então, essa parte da inovação organizacional ela é fundamental. E na nossa página, eu sempre coloco aí textos, né, para ajudar e as pessoas terem mais informações sobre tudo isso que a gente está comentando aqui.
E essa questão que você citou e fala sobre a organização, né, do ambiente de trabalho, fidelizar o cliente, também fornecedores, mas eu vou fazer aqui uma propaganda de uma outra empresa, mas que é da nossa região. Não tem o poder e a força de um Walmart ou Carrefour, mas eu creio que a marca Shibata, ela seguiu o mesmo caminho. Ela viu que alguns produtos, até ela ter a possibilidade de colocar na prateleira, ela ia ter um custo muito alto e não ia conseguir colocar um preço que atraísse o consumidor. Ela criou algumas marcas que têm a marca Shibata, né? Que tem café Shibata, papel higiênico Shibata e outros produtos que são vendidos.
Via de regra, é o mesmo processo que acontece com a Walmart. Ela interferiu na cadeia de valor. Ela foi lá num produtor de café, negociou com ele um lote grande ou, às vezes, até não sei qual o modelo deles, mas no caso do Walmart, ele financia a produção do café ou de outra coisa para colocar a marca dele e vender mais barato. Isso é um exemplo legal. Agora, um exemplo que eu gosto do Shibata é que ele colocou, além do supermercado, ele criou uma rede de parceiros que vira uma espécie de mini shopping ali, né? Então, ele tem lá uma loja de louça, uma loja disso, daquilo. Então, vira um mini shopping, o cara vai comprar...
Compra
do mês, ele olha, pô, mas aquela xicrinha ali até que vai bem, né? E é mais barato que o shopping ou qualquer outro lugar. Então, ele acaba... aproveitando o evento compra e oferecendo outras coisas ali. Né?
Isso é inovação, né?
Isso é inovação organizacional.
Organizacional,
né? Isso é um bom exemplo também. Agora, tudo isso depende do negócio, depende das condições, depende do modelo, de tudo que está acontecendo, né, Fernando?
Com relação ao Walmart e Carrefour, logicamente, eu não sei qual é a situação, mas a gente sabe também, talvez por outras questões, talvez não, com certeza por outras questões, eles passaram também por um processo relativamente difícil. O Walmart, né, passou por um momento difícil, fechou algumas lojas, foram fechadas aqui no nosso país. Tinha uma lá em Jacareí, foi fechada, né? Mas o Walmart é uma marca fortíssima ainda nos Estados Unidos, né?
Todos os grandes, as grandes marcas aí, eles passaram por um processo que a gente chama de consolidação do negócio, né? Ou seja, um grande comprando vários pequenos e tal. E foram mexendo no seu modelo, por exemplo, criando as pequenas lojas, né? Agora tem uma em São Paulo que está chegando, no Brasil já tem um projeto assim ousado de colocar mais de 2.000 lojas e está espalhando por todo lugar, que é a Osh, por exemplo. A Americana criou uma pequenininha, outra marca pequenininha, porque estava em crise, teve que se reestruturar. Né? E toda essa mexida no mercado é modelo organizacional do negócio. Eu sempre falo que quando nada melhor para a inovação é a sobrevivência do teu negócio. Quando o teu negócio começa a dar problema, aí você tem que se mexer.
Se mexer, né?
Tem até um modelo matemático que chama curva de Kotler, né? Que é você saber o sucesso da inovação, ela depende do momento que você percebe que o teu modelo está fazendo água para você substituí-lo. Então, qual que é o grande desafio das empresas?
É
entender esse momento, é o timing. Falar assim, antes que isso aconteça, eu já começo a desenvolver uma inovação para substituir aquilo. Aí, do nada, você vê aquela rede se reinventar, mudar de nome, ser vendida, criar outras, fazer parcerias, né? Quer ver um exemplo? Eu gosto muito do modelo, por exemplo, da Ambev. A Ambev consolidou várias cervejarias há 15, 20 anos atrás, por aí. Ela consolidou um monte de... Compôs a Interbrew, um monte de outras aí. E um monte de marcas também. Mas recentemente, coisa de 2 anos, ela comprou uma rede de suco, chama Suco do Bem. Né? Aí eu entendi, falei, caramba, vende cerveja vai vender suco de laranja, dá um revertério, né? Aí eu conversei com um colega que trabalha no grupo, eu falei, cara, por que vocês fizeram isso? Ele falou, sabe por quê? A rede do bem, que vende suco, ela tinha um ponto de distribuição, se eu não me engano, 120 pontos. A Ambev tem 850. Aí ele falou, o nosso negócio na Ambev não é cerveja, é bebida. Então nós pegamos o suco do bem, ao invés de distribuir só para 120, agora a gente distribui para 850 pontos. No mesmo caminhão, na mesma logística, com o mesmo estoque, com tudo a mesma coisa. Ganhou sinergia e mudou a organização logística, ou seja, modelo de inovação organizacional.
Ele já
só,
tinha...
só um detalhe, saiu de 10 milhões de faturamento para 100. Venderam o suco do bem, foi vendido por 20 milhões, os meninos, garotos novos, ganharam 20 milhões, botaram no bolso e estão aí fazendo outras coisas, mas a Ambev saiu de 20 milhões de faturamento ano para 100 milhões com o suco, só do suco. Né? Então, olha só como essas coisas são interessantes. Às vezes, a melhor inovação é a organizacional.
É, porque você teria ali, logicamente, eram 120, né, que você falou,
120,
você muda para 800, né?
É, muita
aumenta
coisa.
O seu,
é, mesmo que você perca um pouco aqui, outra ali. Né?
E o comércio eletrônico, até um determinado momento, eu visualizava desta forma, até um determinado momento foi um grande causador de problemas e de quebras de pequenas empresas, né, que não se adaptaram, demoraram para perceber. É, não foi só por causa da pandemia, antes mesmo da pandemia a gente já tinha algumas empresas que trabalhavam através do e-commerce. Né? O comércio eletrônico ainda também é uma situação da qual as empresas têm que estar atentas. Né? Porque
com certeza.
Elas
com certeza.
Podem perder clientes justamente pela comodidade, né, de você realizar uma compra e receber em casa, o delivery, né? Como
é. O que eu falo hoje, a maior revolução do varejo está acontecendo justamente no digital, no e-commerce. Mas o modelo, olha só que interessante. Hoje você veste uma camiseta, eu vou dar um exemplo aqui que eu estudei recentemente, que é uma marca chamada Reserva. Tem um passarinho aqui, né? Essa marca, ela faz o quê? Ela vende a um preço relativamente alto, só que agora ela criou uma fábrica para você colocar a sua marca lá. Então, a sua camiseta, você tem olha, vou falar sobre comunicação, jornalismo, você põe lá um desenho lá, manda para eles fabricam, colocam uma marquinha dele junto com a sua, eles distribuem de lá, eles fazem toda a logística e dão uma participação para você. Você já tem computado ali o valor que você vai ganhar. Então, o que eles fizeram? Ao invés de eles fazerem propaganda para o mercado todo, eles nicharam. Então, ó, vai ser a fatia do Fernando, a fatia do Agliberto, eles vão ganhando em várias fatias. Fizeram uma parceria com clubes como o Flamengo, como outros clubes, porque tem uma torcida enorme. Então, a marca Reserva Flamengo, por exemplo, que o cara que é flamenguista, ele vai comprar lá. Antes, esse não tinha acesso. Então, eles vão fazendo isso para justamente ganhar mais mercado e eles ganham na logística, ganham um monte de outras coisas que antes era pago por todo mundo.
Por todo mundo, né? É, você citou aí, eu estava pensando também aqui a questão, né, dos microempresários, dos MEIs, né? Essa escala, que eu não vou conseguir repetir o nome, que a pessoa tem que entender qual é o time certo para perceber...
A curva de Kotler.
De Kotler, né? Para perceber que o seu negócio está dando água, está começando a derrapar, e a pessoa tem que ter o entendimento que chegou a hora de mudar alguma coisa ali naquele processo, né? Talvez esse também seja o principal problema de muitos MEIs, né, que abrem seu próprio negócio e que não conseguem, né, desenvolver e crescer como gostariam ou pensavam, né, quando abriram.
É, por isso que é importante buscar informação. Né? Puxando a sardinha aqui, por exemplo, essas pílulas que nós damos aqui todo dia, elas têm um valor enorme. Porque
servem de alerta.
É, serve de alerta, você pode estudar um pouco.
Orientação.
Eu sempre procuro, quando eu vou fazer... uma intervenção aqui, eu procuro estudar, dou um texto de apoio, faço de forma mais didática, justamente para ter valor para o nosso ouvinte. Né? A CBN ela tem essa preocupação de também gerar um conteúdo baseado em fatos, em dados, né? Com bastante ciência aí, e a gente não faz aleatoriamente. Então, essa dica para os pequenos é fundamental. Quando o teu negócio está crescendo, você precisa tomar cuidado, porque a gente chama, a pior coisa que tem para um pequeno é ele, o mercado querer comprar dele e ele não ter condição de entregar. Ou por falta de dinheiro para produzir, ou por falta de dinheiro para entregar, ou por falta de dinheiro para fazer propaganda, para fazer um monte de coisa aí. Eu chamo isso de crise de crescimento. Né? Ele tem toda a demanda, mas não consegue deslanchar. Às vezes, nesse caso, é melhor ele buscar parceria e lucrar menos do que ele ficar sozinho e morrer. Né? Então, tudo isso depende do quê? Da inovação. Você pode inovar teu modelo de negócio, tua organização, teu produto e uma série de coisas.
Vou colocar o Agliberto Chagas num programa chamado Tubarão. Né? Você já viu esse programa?
É o The Shark lá, né?
The Shark. Acho muito bacana, interessante. É. Né? Quantas ideias surgem, né?
Muitas ideias, tem muita coisa legal. Quer ver? Só vou dar uma pílula. Vou dar uma pílula aqui para você. Há 10 anos atrás, um ex-aluno me procurou e falou: professor, eu desenvolvi uma ideia. Eu falei: ah, que legal, tua ideia e tal. Ele apresentou. Eu falei, ah, quer saber? Legal, mas não tinha motivo. Passou 2, 3 anos, toda vez ele me encontrava. Virou ex-aluno, tinha saído da faculdade, continuava lá. Toda vez ele me encontrava na rua, me ligava, mandava, oh, aquela ideia andou. Um dia eu virei sócio dele. Falei, não, tá bom, eu vou investir com você. Comprei lá 30% da startup, do modelo dele. E na semana passada saiu a patente de 10 anos, que, por exemplo, que é o fotocarregador fotovoltaico. Então, hoje, você está na praia, quando você precisa carregar seu celular, seu laptop e tal, você não tem tomada. Né? Quantas e quantas pessoas passaram por isso já? Nós desenvolvemos um guarda-sol fotovoltaico. Você está na praia, você pode ligar direto lá. E agora saiu a patente, a carta patente. Então, a patente de fotocarregador portátil é nossa. E eu tenho 30% disso, de uma ideia que veio aqui da FATEC, de um ex-aluno. Então, assim... às vezes, a inovação ela demora um tempo, ela tem um tempo de amadurecimento. E, coincidentemente, ou devido ao mercado, nós pegamos essa patente no momento que está todo mundo falando de fotovoltaico. A célula, por exemplo, barateou. Já é mais barato colocar nas casas e tal. Então, agora, em breve, se Deus quiser, aí nós vamos ter nas praias, na pousada, no agronegócio. Também tem uma patente das lonas fotovoltaicas. Hoje, a maior crise no agronegócio é silagem. Os caras estão deixando o milho no tempo coberto com lona. Ele vai aproveitar e gerar energia.
Carregadores...
uma propaganda aí para mostrar.
Com energia solar, né?
Eletroportátil.
Eletroportátil. Vai lá, coloca na praia, abre aquele guarda-chuvinha, né? Faz...
Isso, põe lá, tem um sisteminha lá dentro de bateria, a célula fotovoltaica, carrega e pronto.
Agliberto, o nosso tempo é relativamente curto, mas eu não posso deixar de perguntar, quinta-feira, 16h, CBN Inovação.
Quinta-feira nós temos um papo muito legal, todo mundo está falando de inteligência artificial e tal, falando de IA, aquela coisa toda, várias ferramentas e tal. E eu conversando com meu filho, que é da área, ele falou, pai... É legal falar de IA, tem um monte de ferramentas, mas a IA só existe por causa do Big Data. Então, nós vamos trazer uma primeira IA de São José, que é a Mia, é o David, que é o presidente da empresa lá, da agência, e ele vem aqui conversar com a gente sobre Big Data, IA e o marketing. Como é que você concilia tudo isso? Então, é um papo imperdível, atualíssimo, super atualizado, né? Então a gente precisa falar sobre isso e nada melhor do que falar com quem entende. Então o David vem aí na quinta-feira, 16 horas, no CBN Inovação.
Com o Agliberto Chagas aqui na CBN. Professor, obrigado pela presença mais uma vez. Até terça-feira que vem aqui no CBN Vale Primeira Edição, mas estarei acompanhando quinta-feira CBN Inovação. Até quinta.
Isso aí, pessoal. Até quinta.
Muito obrigado ao professor Agliberto Chagas, conosco aqui no CBN Vale Primeira Edição.
CBN Inovação.